Agradeço ao professor Brendan McKay pela sua brilhante contribuição a esse debate. Passo agora a palavra ao ministro Herman Benjamin, que vai falar sobre os fundamentos éticos do direito ambiental brasileiro.
Eu queria inicialmente agradecer ao presidente senador Hollenberg pelo convite e também pela oportunidade de voltar mais uma vez a esta casa e a esta comissão que eu admiro tanto, mas ainda tendo entre nós senadores que orgulham o nosso país. Vejo aqui, além de Vossa Excelência, o senador Aloísio, do meu estado por adoção, e que tem toda uma história de defesa, não apenas da ética da terra, mas da ética no seu sentido mais prosaico, por assim dizer, que é tão importante cada vez mais. E o senador Jorge Viana, que tem uma história que, de certa maneira, a história política se confunde com a Carta da Terra. Ele continua aquele mesmo militante da época do movimento estudantil que distribui a Carta da Terra. Aliás, os três senadores que estão aqui distribuem no seu gabinete a Carta da Terra, o que mostra que não é apenas um debate que nós estamos tendo aqui de uma forma que não tem vinculação com a realidade. Então, eu queria saudar esses eminentes parlamentares e também todos os que ajudaram na organização, sobretudo a equipe do Senado e o Gustavo Carneiro, que estiveram à frente desta organização. Evidentemente, neste painel, eu queria, ao encerrar as intervenções, fazer a vinculação da Carta da Terra com o direito brasileiro e começar analisando quais são as formas que nós temos de enxergar a Carta da Terra. Existem várias maneiras. Além disso, qual a projeção jurídica, se é que há alguma, da Carta da Terra no direito brasileiro? E se houver alguma projeção jurídica, como a estrutura da Carta da Terra dialoga com o direito brasileiro? E, finalmente, esses quatro pilares da sociedade sustentável, ou, como muito bem disse o professor Leonardo Boff, de uma vida sustentável, que estão presentes na Carta da Terra, traduzem, de certa maneira, para uma linguagem ética, aquilo que o parlamento brasileiro vem há várias décadas, pela legislação que edita, materializando. Então, vamos começar pelo olhar jurídico para a Carta da Terra. Me parece que nós temos formas diversas de enxergar a Carta da Terra. Pode colocar a transparência toda para ganhar tempo. Em primeiro lugar, nós poderíamos dizer que existe uma visão, uma possibilidade de enxergar a Carta da Terra como uma visão utópica do mundo e dos seres humanos, sem qualquer vinculação com os modelos normativos existentes. A segunda possibilidade é enxergar na Carta da Terra um conjunto de formulações éticas densamente constituídas, mas sem qualquer repercussão jurídica. A terceira maneira de enxergar a Carta da Terra é nela ver um conjunto de formulações éticas densamente constituídas, mas com projeção jurídica atual, aquilo que nós no direito chamamos de legislata, e projeção jurídica futura, o que nós em direito chamamos de lege ferenda. É esta exatamente, esta última, a visão que eu tenho da Carta da Terra. Não é apenas uma visão utópica, não é apenas um conjunto de formulações éticas que não tem repercussão jurídica, muito ao contrário, nós vamos encontrar no texto da nossa Constituição Federal de 88 e na legislação brasileira, aprovada por este parlamento, quase que reprodução, por assim dizer, dos pilares que orientam a Carta da Terra. Em termos de projeção jurídica da Carta da Terra, nós, aí, já aceitando que ela tem uma projeção jurídica, nós podemos dizer que, de um lado, ela é uma ferramenta útil à formulação futura da legislação ambiental. Por exemplo, o senador Jorge Viana senador Aloysio e senador Hollenberg, no Código Florestal, nós podemos sim ter a Carta da Terra como um dos nossos rumos, como bússola que nos orienta. Mas serve tanto para o legislador como para o administrador. Mas também uma ferramenta útil para a compreensão da legislação ambiental existente. E aí é principalmente para o legislador no que se refere à Constituição e como editar boas leis que respeitam esse diálogo entre a Carta da Terra e a Constituição, mas sobretudo para nós, juízes. Como nós, juízes, interpretamos a legislação brasileira, a Constituição, a legislação infraconstitucional, o Código Florestal, por exemplo, à luz dos princípios da Carta Ética. E aí, evidentemente, é necessário fazer uma rápida incursão sobre a estrutura da Carta da Terra e tentar demonstrar esta quase que conclusão que eu já apresentei no início, que a Carta da Terra dialoga diretamente com a legislação brasileira. Próxima transparência, por favor. A Carta da Terra está organizada em um preâmbulo, depois em princípios, mas há duas categorias de princípios, macro-princípios e princípios individuais. São quatro macro-princípios. Primeiro, já mencionado aqui pelos dois expositores, pelo Brandon e Leonardo, respeitar a terra e a vida em toda a sua diversidade. Segundo, a integridade ecológica. Terceiro, a justiça social e econômica, que foi tratada aqui especialmente pela ministra do Meio Ambiente na abertura deste colóquio. E, finalmente, democracia, não violência e paz. E o objetivo maior, está dito expressamente na Carta da Terra, é a construção de uma sociedade sustentável. Vejam que não é o desenvolvimento sustentável, é uma sociedade sustentável. Porque quando nós falamos em desenvolvimento, o crescimento econômico, passa a ideia de que o mundo deverá permanentemente crescer, multiplicar, e nós sabemos que as premissas não são exatamente essas. Nos quatro pilares dessa sociedade sustentável, estão todos no preâmbulo: respeito pela natureza, já mencionado pelo Leonardo Boff; direitos humanos universais, também mencionado pelo Leonardo Boff; justiça econômica, e que para nós o direito, especialmente os juízes, chama-se justiça distributiva; e, finalmente, a cultura da paz. Vamos analisar cada um desses princípios e ver as referências no direito brasileiro. Primeiro, respeitar a terra e a vida em toda a sua diversidade. Pode colocar, Habib, toda a Carta da Terra afirma que todos os seres humanos são interligados e cada forma de vida tem valor, independentemente de sua utilidade para os direitos, para os seres humanos. É a visão não utilitarista da proteção do meio ambiente e, sobretudo, daquilo que nós chamamos, talvez impropriamente, de recursos naturais, e não de comunidade da vida, como fez referência o professor Leonardo Boff. Ora, a nossa Constituição tem norma muito parecida, ou seja, uma norma de formulação não utilitarista. A Constituição afirma, e eu fiz questão de colocar entre aspas, para não parecer que eu estou inventando palavras, que é dever de todos, especialmente do Estado, aspas, proteger a fauna e flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade, fecho aspas. Este é um rumo que está da nossa Constituição, que está em vinculação direta com esse princípio 1, artigo 1º, A, da Carta da Terra. É este rumo que orienta, por exemplo, todas as leis que são elaboradas por este Parlamento, entre as quais o Código Florestal. Foi este o rumo que orientou os senadores desta Casa, proteger a fauna e flora vedadas, na forma da lei. Veja, a Constituição, ela não dá a possibilidade de optar por a extinção de espécies. Quando diz na forma da lei, são os mecanismos que serão criados pelo Parlamento brasileiro para impedir que as funções ecológicas entrem em colapso, para impedir a extinção de espécies. Isto, portanto, já é uma vedação absoluta e, se quiserem, seria um absoluto ético do nosso texto constitucional. E, evidentemente, qualquer legislação aprovada pelo Congresso Nacional passa por esse crivo de constitucionalidade e, se quiserem também, crivo ético na perspectiva da Carta da Terra. Próximo, por favor. O segundo princípio da Carta da Terra, proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, pus entre aspas, e continua, assegurar a diversidade biológica e processos naturais que sustentam a vida, promover a recuperação de espécies e ecossistemas ameaçados, prevenir prevenção e precaução do dano ambiental e inversão do ônus da prova. Atenção, eu não estou inventando, tudo isso está na Carta da Terra. São palavras da Carta da Terra. E agora o cotejo, a comparação com o texto da Constituição, é reprodução. Aspas, diz a Constituição, é dever de todos e do Estado em particular preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e depois preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. É reprodução, as palavras, vejam lá na abertura, princípio 2, proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra. Palavras da Carta da Terra e na nossa Constituição, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais. É um casamento perfeito entre este molde ético universal e o texto da Constituição Cidadã de 1988. Próximo, por favor. Princípio da justiça social e econômica. Veja, este é um tema que é caro não apenas aos parlamentares, aos eminentes senadores que estão aqui, mas que deve ser caro a todos nós. Porque não é possível imaginar que nós vamos proteger o meio ambiente quando as pessoas passam fome. Não é possível imaginar que nós vamos proteger o meio ambiente como quando uma mãe ou um pai não sabe se vai ter um prato de comida para os seus filhos no dia seguinte, quando não tem água potável. Mas também é um equívoco imaginar que para erradicar a pobreza, nós, ou seja, para sair da miserabilidade social e econômica, nós devemos necessariamente entrar na miserabilidade planetária. É um equívoco. Também a outra ponta deste debate. E diz a Carta da Terra, é dever ou se deve buscar erradicar a pobreza como um imperativo ético. Não é uma opção ética, é um imperativo ético, mas também social e ambiental, no princípio 3. E garante o direito à água potável, ao ar puro, à segurança alimentar, aos solos não contaminados, ao abrigo e ao saneamento seguro. Portanto, a Carta da Terra não é apenas um vazio genérico de objetivos quase que de New Age. Tem uma repercussão concreta no cotidiano das pessoas. E proteção dos vulneráveis. A grandeza maior deste parlamento não é quando simplesmente protege os processos econômicos. É quando protege os vulneráveis e, ao proteger os vulneráveis, protege os processos econômicos e também as bases da vida. E isto, evidentemente, passa para todas as normas que são promulgadas, elaboradas e promulgadas pelo parlamento brasileiro. E aí o cotejo com a Constituição, artigo que abre a Constituição, proteção da dignidade da pessoa humana como fundamento da República e a erradicação da pobreza e a marginalização como objetivo fundamental, tudo isso no artigo 3º, ou seja, no início, na abertura mesmo do texto constitucional. Próximo, por favor. E para concluir, o princípio da democracia, não violência e paz. Parece muito, muito abstrato, muito utópico tudo isso, Quando nós olhamos a comunidade internacional e vemos as guerras, vemos a fome extrema, que felizmente nós não temos neste patamar extremado no nosso Brasil, as grandes conquistas desde a Constituição de 1988. Mas será que não há referências também na nossa Constituição a estas instituições democráticas e transparentes, ao acesso efetivo e eficiente a procedimentos administrativos e à justiça? Tudo isso está na Carta da Terra. A tratamento de todos os seres vivos com respeito e consideração à comunidade da vida, como diz Leonardo Boff. A Constituição é claríssima e está lá, logo no seu início, em um dos primeiros dispositivos, a chamada defesa da paz, como princípio das relações internacionais. Então, aquilo que pode parecer vago, utópico, na Carta da Terra, tem até aqui, neste ponto, tem uma referência expressa no nosso texto constitucional, esta referência aos chamados direitos de quarta geração, que já não são direitos de grupos, mas direitos que têm uma consistência e uma correlação global, universal. É esta defesa da paz que eu acredito que vem sendo buscado pelo Parlamento brasileiro, sobretudo pelo Senado, no trato das questões ambientais. A paz no campo, a paz na floresta, a paz na cidade e também a paz no mundo. Então, eu termino com essas observações finais, simplesmente dizendo que tudo que está na Carta da Terra tem uma referência legislativa expressa no texto da Constituição brasileira. Não tenho tempo para falar sobre a legislação brasileira, me prendi apenas à Constituição Federal, mas se fosse a legislação brasileira, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente de 1981, o Código Florestal de 65, a Lei de Proteção à Fauna de 1967, a Lei de Recursos Hídricos da década de 90, todas essas normas têm uma referência expressa, ou uma ponte, ou várias pontes construídas com a Carta da Terra. Falei apenas 14 minutos e 59 segundos, esperando deixar tempo para os nossos debates. Muito obrigado.
Como sempre, brilhante, o nosso ministro Herman Benjamin. Quero agradecer a sua valiosíssima colaboração a esse debate. Eu quero registrar que a nossa programação previa interromper para um coffee break. Nós vamos tocar direto, o coffee break será após o encerramento. E com isso, eu consulto o plenário se nós podemos receber 3 ou 4 perguntas do plenário para serem respondidas por essa mesa, para em seguida iniciarmos a próxima sob a presidência do senador Jorge Viana. Todos concordam com esse procedimento? Eu solicito que encaminhe por escrito, acho que talvez seja mais rápido, fazer no próprio microfone. Só peço para que sejam breves e possam identificar a quem destinam a pergunta e façam, para que fique gravado, a apresentação, o nome e a entidade que representa, se representar alguma entidade.
Pedro Ivo, é para o Leonardo Boff, eu estou aqui como representação da Rede Brasileira da Carta da Terra. A Rede Brasileira ela está sendo fundada agora, no dia 15 de junho, lá na Cúpula dos Povos. Antes, nós éramos, chamávamos de Iniciativa Brasileira da Carta da Terra. Nós somos vinculados à Carta da Terra Internacional. Eu quero dizer antes que muita coisa no Brasil tem sido feita em prol da Carta da Terra. Na rede, na iniciativa e na rede, nós temos aí um grupo imenso de organizações da sociedade civil, de governos, de lideranças empresariais. Destaco que o Brasil tem a empresa Itaipu Binacional Brasil e, obviamente, as contrapartes dos outros países que compõem a Itaipu receberam o prêmio Carta da Terra Mundial. Nós temos, através do programa Água Boa, lá da Itaipu, de 2003 e 2007, o governo brasileiro incorporou a Carta da Terra como elemento fundante das conferências de meio ambiente, o Merico lembra bem disso, e da Agenda 21 brasileira. Infelizmente, nós tivemos uma grande influência da Carta da Terra no governo de 2003 a 2007, depois isso paralisou um pouco. Nós temos prefeituras importantes e de matizes diferentes, como a Prefeitura de Fortaleza, a Prefeitura de São Paulo, que vem levando a Carta da Terra nas escolas, formando jovens e crianças. E nós temos uma infinidade de organizações da sociedade civil, desde o movimento sindical, a ONGs, trabalhando com a Carta da Terra. Todo esse movimento vai culminar com dois grandes seminários na Cúpula dos Povos e 5 side events durante a Rio Mais 20, tanto na PrepCon 3, que acontecerá dia 13, como também durante o processo da ONU, com a presença de Leonardo Boff, professor Moacir Gadotti, Marina Silva, Maurício Strong e muito mais gente que está vindo nesse processo.